O santuário foi usado por Deus como meio de ensino. As suas cerimônias, os seus símbolos, desvendam verdades importantes sobre o caráter de Deus, a redenção e o fim do pecado. A partir de agora, Bíblia Fácil Santuário. O caminho de Deus.
Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Olha, você que começou estudando a Bíblia conosco, esse DVD, o Santuário, o Caminho de Deus, já passamos aí pelos 13 temas especiais e falando em especial, pensando em você, nosso internauta que nos acompanha aí pelo facebook.com/radioNT, pelo YouTube, youtube.com/novotempo-rádio, você que está na sintonia mais pertinho da sua casa. A gente sabe que quando você faz uma lição tem aquela, olha, vamos fazer aquela geral, aquela recapitulada. Então, ó, pensando em você, a nossa produção pegou algumas perguntas aí e vamos responder à luz da Bíblia. E quem está conosco, você sabe, né? Ah, é o pastor Arilton. Pastor, tudo bom, pastor?
Tudo bem, Cris. Que bom estar aqui mais uma vez. Você que está aí nos assistindo, né? Pelos nossos canais também. Você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Uma alegria podermos estar juntos para estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus.
Que bênção. Olha, então prepare o seu coração aí. Olha, Cris, eu já escutei no rádio, eu estou pela internet, até agora não pedi o DVD ainda. Você não pediu ainda? Ainda! Porque você vai ter a oportunidade, mais uma vez, está aqui na minha mão, ó. Santuário, o Caminho de Deus, vários temas especiais. Cris, como eu faço? Você pode ligar, 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. E agora essa facilidade que é o WhatsApp que você tem aí na palma da sua mão, que é o DDD 12 98 100 14 25. Você achou que eu ia esquecer? Ah, até o pastor aqui duvidou de mim aqui. 12 98 100 14 25. Pronto, vou repetir. DDD 12 98 100 14 25. Pastor, às vezes a gente tem esperança, isso é fato, que a minha memória é fraca, mas aqui no programa o Espírito Santo, ele nos ajuda até a lembrar desses números
até
especiais.
É isso, precisa, né? Que bom.
Pastor, então, ó, nós temos alguns comentários aqui também. A Luzia, ela falou, estou estudando pela TV, Novo Tempo, eu tenho algumas dificuldades de entender realmente esse tema do santuário, mas eu estou frequentando a Igreja Adventista e gostando por demais. É a Luzia Luci.
Ô Luzia, que bom saber das notícias tuas aí, obrigado pela mensagem. Que Deus te abençoe e a sua família também.
O Marcelo Gomes, que maravilha de programa, que Jesus abençoe a todos. Enfim, são vários comentários e a gente vai à primeira dúvida de hoje, pastor. É o Márcio Bremer Bueira e a pergunta dele é a seguinte. No dia da expiação, também morria os dois cordeiros pelo sacrifício diário ou não?
Veja, o dia da expiação era o 10º dia do 7º mês, então era um evento anual. Ao longo de todo o ano, você tinha pecadores levando seus animais até o santuário para fazer a sua confissão pelo pecado. Esses animais eram mortos pelo próprio pecador e o sangue era então ministrado pelo sacerdote. Às vezes derramado à base do altar, às vezes levado para dentro do santuário, do local santo, e assim o santuário ia sendo contaminado. E uma vez por ano, tinha o dia da expiação, quando então dois bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote, um era morto, outro levado para o deserto, todo o ritual que a gente já estudou aqui. Agora, mesmo no dia da expiação, também havia a morte dos dois cordeiros. A ordem de Deus a Moisés, aqui em Êxodo 29, 38 e 39, foi a seguinte. Isto é o que oferecerás sobre o altar. Dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferece pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então a palavra aqui, continuamente, ou sacrifício contínuo, do hebraico tamid, quer dizer um sacrifício que não podia ter interrupção. Então todo dia esses dois cordeiros morriam. E por que eles morriam? Nenhum pecador trazia esses cordeiros até o santuário para oferecer pelo seu pecado. Era o próprio santuário que tinha que prover esses dois cordeiros. E esses cordeiros eram providos objetivando principalmente os pobres que não tinham animais para oferecer. Então esse cordeiro por eles era oferecido. E objetivando também a atender aquele israelita que estivesse longe do santuário. Ele, por uma questão geográfica, não pudesse vir trazer o seu sacrifício. como era contínuo, diariamente, não tinha interrupção dia nenhum, mesmo no dia da expiação, eles também morriam. Agora, Cris, esse detalhe que o Márcio nos pergunta, ele é muito importante, por quê? Porque nós estamos ensinando aqui, na Novo Tempo, de que nós estamos vivendo o grande dia escatológico da expiação. Para Israel era um único dia. Para nós não é um único dia, porque aquele único dia era o dia de juízo. E para nós o juízo já começou lá em 1844. Então nós não sabemos quantos anos durará o juízo. Ele vai durar de 1844 até a volta de Jesus. Quantos anos serão? Nós não sabemos. Mas isso nos ajuda a entender o seguinte: no dia da expiação era um dia de juízo, mas tinha o sacrifício diário. Hoje nós estamos vivendo o grande dia da expiação, mas ainda existe mediação. Porque Cristo, ele ainda é advogado. Então o cordeirinho que morria de manhã e de tarde no santuário, mesmo no dia da expiação, é o que nos assegura hoje estarmos no dia do juízo, mas ainda temos um advogado para mediar por todos nós. Então, esse detalhe é muito importante e foi muito boa a pergunta do Márcio.
Márcio, parabéns pela pergunta e mostrando essa regra social, nessa régua social que Deus continha lá para todo mundo pudesse ter esse momento. E agora todo mundo também tem direito a essa salvação por Cristo Jesus. E vamos a mais uma pergunta? Agora a pergunta é do Guilherme Araújo. Ele é lá de Mangabeira, no Ceará. Alô, Ceará, aquele abraço. E a pergunta dele é o seguinte: quando expirou na cruz, o véu no templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Ele citou Mateus 27:51. Pastor, qual o entendimento desse versículo mediante o estudo sobre o santuário? Guilherme Araújo, lá de Ceará, pastor.
Obrigado, viu, Guilherme, por sua pergunta. Viu? Um abraço a todo o pessoal do Ceará, né, que está aí nos ouvindo também, também nos assistindo. Ele mencionou Mateus 27:51 e eu queria ler esse texto porque ele é por demais importante também. O texto diz assim, Mateus 27:51. Eis que... Vou ler até o anterior, que é o 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Essa expressão entregou o Espírito é usada na Bíblia para dizer Cristo morreu. Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Veja, o véu do santuário, tanto no templo mosaico, no tabernáculo mosaico, quanto no templo construído por Salomão, era o que dividia o compartimento santo do Santíssimo. Então, no compartimento santo só entrava o sacerdote e no Santíssimo só o sumo sacerdote. Um véu separava. Agora, no exato momento que Cristo morre, e ele morre numa sexta-feira, às 15 horas, na hora do sacrifício vespertino, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Para indicar que não foi uma obra humana. Porque qualquer cortina que você tentasse rasgar, você nunca tentaria de cima para baixo, mas de baixo para cima. Só que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Foi uma obra sobrenatural. Deus mesmo fez isso. Agora, o Jackson pergunta sobre qual é o significado, né? É isso que ele está perguntando? Qual é o significado, não foi?
Qual o entendimento desse versículo mediante o estudo sobre o santuário, né?
Então, mas ele falou. Por que que esse véu rasgou-se agora? Porque na morte de Cristo terminou a funcionalidade do santuário, do templo terrestre. Então, uma vez que Cristo morre na cruz, o verdadeiro Cordeiro de Deus foi imolado. Então, como nós lemos em Hebreus capítulo 8, verso 5, as coisas do santuário aqui na terra, elas eram figuras ou sombras das coisas celestiais. E o Cordeiro que morria apontava para Jesus. E esse véu que separava o Santo do Santíssimo era que dava sentido aos dois compartimentos e aos dois ministérios. Mas agora que Cristo morre, o que aconteceu? O santuário terrestre, o templo, perdeu o seu valor. E aí Hebreus 8, 1 e 2 vai nos ajudar a entender melhor esse assunto, porque vai dizer que Cristo agora vai para o santuário celestial. Então o templo terrestre teve o seu cumprimento. Serviu para o propósito pedagógico de Deus em ensinar a salvação. Agora, com a morte de Cristo, ninguém mais precisa sacrificar animais. Então, rasgar o véu significa: eu não preciso mais sacrificar animais. A lei cerimonial que apontava para Cristo teve o seu cumprimento. Por isso, o rasgar do véu.
Muito bem. Jackson, tudo certo? Se tiver mais alguma dúvida, estamos sempre aqui, ó, para a luz da Bíblia, onde tudo é fácil com a ajuda do Espírito Santo. Pastor, dando continuidade, você que está chegando agora, esse aqui é o Bíblia Fácil e um especial para a gente recapitular juntinho aí as principais perguntas que foram mandadas pelo WhatsApp, pela internet e chegando mais uma. É o Ademir Moreira e ele fala o seguinte aqui: a heresia inventada por Ellen White é satânica. Dizer que Jesus saiu do lugar santo num carro e foi para o Santíssimo é no mínimo uma blasfêmia, porque Jesus subiu aos céus há 2000 anos atrás e não em 1844. Falsa profecia que anula o sacrifício de Jesus na cruz. Os adventistas, então, são idólatras de Ellen White, vão contra a Bíblia, e ele citou ainda aqui Hebreus 8,13, que diz que a velha aliança acabou.
Obrigado, viu, Ademir, por sua pergunta aqui no programa Bíblia Fácil. E, de fato, a dúvida dele, Cris, é a dúvida de muitas pessoas que assistem e acompanham A Novo Tempo. E eu queria tentar ajudá-lo de uma maneira mais prática que eu puder. O texto que ele lê, que ele cita, Hebreus 8,13, diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E, de fato, a Bíblia ensina sobre duas alianças. Ele está mencionando um verso aqui que, de fato, confirma que a antiga aliança ela acabou. Na realidade, é o seguinte: Deus ele não tem uma antiga aliança. Ele tem uma aliança que se renova. Por exemplo, ele fez aliança com Noé. Foi uma aliança que Deus fez com Noé. E nessa aliança havia um sinal. Qual era o sinal da aliança? O arco nas nuvens, o arco-íris. A aliança com Noé é uma aliança com o homem, porque Deus queria salvar o homem. Por isso ele faz a aliança. Você tem a aliança com Abraão. É outra aliança? Deus tem agora uma segunda aliança? Não, é a mesma aliança que está sendo passada de geração em geração. E em cada aliança você tem um sinal. Qual era o sinal da aliança de Deus com Abraão? A circuncisão. É por isso que todo mundo passou a ser circuncidado. Então Deus estabelece alianças. Quando vem Cristo, ele vem para estabelecer ou ratificar uma aliança eterna. E assim como lá no passado, na aliança mosaica, é uma outra aliança, Deus faz aliança também com Moisés. E essa aliança foi feita ao pé do Sinai. E quando Deus terminou de fazer uma aliança com Moisés, qual foi o sinal da aliança? A morte de um cordeiro. Moisés teve que matar um cordeiro e o sangue desse animal foi aspergido sobre o povo. Só que esse sinal de aspersão do sangue e essa aliança com Moisés, o povo quebrou essa aliança. Porque na aliança Deus pediu que Moisés orientasse o povo a obedecer suas leis. E quando Moisés terminou de ler todas as leis de Deus, o povo respondeu a uma voz: isso obedeceremos e faremos. Não haviam se passado 40 dias e o povo estava construindo um bezerro de ouro. Ou seja, aquela aliança foi quebrada. Então, as alianças que Deus vai estabelecendo com Abraão, com Noé, com Moisés, é a mesma aliança. E elas apontavam para uma aliança superior que Jesus viria ratificar. Agora, quando Cristo morre na cruz, ele sela com o próprio sangue a aliança eterna. E ele torna nula a antiga aliança. Por que que a antiga aliança foi anulada? Porque ela tinha defeito. E qual era o defeito dela? Ela se baseou na promessa humana. Tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Ela se baseou na promessa humana e o homem falhou. Agora, quando você vai para Jeremias capítulo 31, aí você entende melhor a questão das alianças. Porque olha o que Deus promete aqui em Jeremias capítulo 31, 31 a 33. Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Olha aqui, é uma menção à aliança com Moisés. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E então ele continua no verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Qual é a nova aliança? Na velha havia promessa humana, na nova não há. Não há aqui promessa humana, há uma promessa divina. Ele vai escrever no nosso coração e na mente as leis dele. E esta nova aliança, onde apenas Deus promete, ela foi ratificada com o sangue de Cristo. Então, quando o nosso amigo Ademar fala que esta velha aliança não existe mais, é verdade. Agora, isso nada tem a ver com a questão do santuário, porque o santuário não foi símbolo de aliança nenhuma. Eu mencionei aqui o arco nas nuvens, o sangue aspergido sobre o povo, a circuncisão. Esses eram sinais de aliança. E o que foi o santuário, o tabernáculo mosaico, depois o templo de Salomão? Apenas Deus criando uma forma de habitar com seu povo e de uma forma pedagógica ensinar para eles o processo da salvação. Agora, o santuário terrestre fazia parte da aliança? Em momento algum isso é dito. Aqui Jeremias já está falando que a aliança já havia sido quebrada e Cristo não havia vindo ainda. Então, quando vem Cristo, ele vem cumprir a lei cerimonial que fazia parte das orientações de Deus para o povo de Israel. E ao cumprir essa lei, são estas leis que se tornam agora cumpridas e não mais necessárias de ser observadas. Agora, ele está dizendo que Ellen G. White inventou esta heresia. Bom, isso não é verdade, porque eu, quando abro a Bíblia, e eu vou aqui para o livro de Hebreus, que foi escrito quase 2000 anos, né, antes de Ellen G. White ter nascido. Olha o que diz aqui o livro de Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Então a Bíblia declara que Jesus foi para um santuário. Agora, esse santuário celestial, que serviu de modelo para o terrestre, tinha dois compartimentos, porque o terrestre é assim. E lá em Apocalipse nós já estudamos isso aqui. Jesus foi visto no primeiro compartimento, em Apocalipse 1. Jesus foi visto a Arca da Aliança no capítulo 11 de Apocalipse. Então, há dois compartimentos no santuário celestial. E se o evangelho da terra, o santuário, era um evangelho em símbolos que apontava para a vinda e para a mediação de Cristo, é por isso que a Bíblia ensina que há mediações em dois compartimentos. E quando a gente vai estudar Daniel capítulo 7, a gente percebe claramente a entrada de Jesus no segundo compartimento para começar a juízo, porque não havia juízo no primeiro compartimento. Então, Cris, não é uma invenção de Ellen G. White ou da Igreja Adventista. Isso é uma doutrina bíblica, baseada em Daniel, Apocalipse, Hebreus, Levítico. E, de fato, esses quatro livros são quatro livros que têm um tema uníssono, um santuário e Cristo nele ministrando. Agora, também foi dito de que Jesus não entrou em 1844 no santuário, mas quando ele ascendeu aos céus. Claro que ele entrou no santuário quando ele ascendeu aos céus, mas ele não foi fazer obra de juízo no Santíssimo. Ele foi interceder no Santo. E por que eu sei que ele passa do Santo para o Santíssimo só no dia 22 de outubro? Porque eu tenho uma profecia de Daniel 8:14, das 2300 tardes e manhãs, período este profético que apontava para o momento que o juízo vai começar. É por isso que Jesus agora torna-se sumo sacerdote. Ah, pastor, mas ele nunca antes tinha entrado no Santíssimo? Tinha, claro que tinha. Nós temos que lembrar que quando o santuário terrestre foi inaugurado lá no deserto, o sumo sacerdote Arão fez todo um cerimonial que envolvia a entrada no Santíssimo. Então Jesus também teve que entrar no Santíssimo para inaugurar o templo celestial. É por isso que quando ele é assunto aos céus, ele vai além do segundo véu. Ele vai no Santíssimo. Mas para fazer juízo lá no ano 31? Não. Para inaugurar o santuário. E ele passa a atuar como sacerdote. Isso quer dizer que ele estava atuando no santo. E ele atuaria como sumo sacerdote, quer dizer que iria para o Santíssimo em algum momento, o que a Igreja Adventista ensina, que foi em 1844. E um último detalhe, ele nos acusar de idolatrarmos Ellen G. White, né? Ele diz que usa a expressão, como é que ele usou a expressão aqui? É idolatrar mesmo, né?
É idolatrar.
Idolatrar. Você idolatra alguém quando ele vira um ídolo, no sentido que ele torna-se um mediador para você. Quando o mandamento proíbe que a gente não deve ter ídolos, é você buscar essa pessoa, esse ser, como um representante de Deus ou um mediador entre você e Deus. Isso é idolatria. A Igreja Adventista sabe que Ellen G. White foi uma pecadora e ensina isso. Ensina que ela está morta no pó da terra, que ela não está viva. Então você ter um respeito pela vida da pessoa e pela obra dela é uma coisa. Você idolatrar é outra completamente diferente. Então, amigo Ademir, obrigado por sua participação, mas as suas afirmações, algumas delas, estão muito contrárias ao que diz a palavra de Deus. E a gente está aqui para tentar ajudar.
Muito bem, Ademir. Está tudo certo, viu? Vamos estar orando por você. Espero que você encontre na Bíblia aí tudo certinho. E está aqui, a questão toda é Bíblia. E é fácil com a ajuda do Espírito Santo. Mandar alguns abraços aqui para Sheila Carvalho. Ela colocou o seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada dia, pastor. Aprendo muito com os estudos da Novo Tempo. É a Sheila Carvalho
participando. Um abraço para Sheila. Obrigado, viu, Sheila, pela participação, pelo carinho.
A minha xará Cristiane aqui, a Cristiane Maria, ela falou: que tema imprescindível, indispensável à nossa compreensão do papel desempenhado por Cristo atualmente no Santuário Celestial. Pastor, está chegando mais uma perguntinha aqui. É da Juliana Medeiros Martins. Olá, eu tenho dúvidas, viu, pastor, sobre se Jesus Cristo, ele veio e se fez carne, mas teve alguma vantagenzinha, pastor. Conta pra gente aí, olha, tipo, o pecado, ele não pecou, mas ele tinha uma chance de cair ou não? Né? Aquela questão toda, né, da condição pré-lapsariana, pós-lapsariana, alguns contestam, olha, será que ele teve margem de pecado, foi infectado ou apenas foi afetado?
Eu tinha um professor que quando ouvia uma pergunta como esta, né? Ah, Cristo tinha vantagem. Ele dizia o seguinte: e eu quero que ele tenha toda a vantagem do mundo. Quem é que deseja que Cristo tenha desvantagem em alguma coisa?
É verdade, pastor.
A gente quer que ele tenha toda a vantagem, né? Porque ele é Deus, finalmente, que nos salvou. Mas veja, ele não é que ele tinha vantagem. O que Jesus fez foi se encarnar e assumir o nosso lugar. E um dos textos mais lindos a respeito da encarnação é a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo diz assim no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Interessante que Paulo usa algumas expressões interessantes. Primeiro, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Os eruditos interpretam esse texto, Cris, como: Cristo, ele não se apegou aos privilégios da divindade. E quando ele se encarna por 33 anos, Jesus não vai fazer uso da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência. Por isso ele se esvaziou. Ele abriu mão de certos atributos divinos para viver em carne o que nós vivemos. Então, Cristo não teve vantagem, pelo contrário. A pergunta foi da Rita, não, da Juliana.
Juliana Medeiros.
Juliana, a grande questão é a seguinte: quando você pensa em vantagens que Cristo teve sobre nós, eu queria que você pensasse no seguinte: hoje nós temos uma tendência para o pecado, que chamamos de natureza pecaminosa. Cristo não tinha essa tendência. Mas ele foi sujeito a todas as provas que nós somos sujeitos. É por isso que Hebreus 4,15 vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Toda tentação tem uma raiz, uma matriz. Jesus foi tentado em todas as matrizes. Jesus nunca foi tentado a acessar um site pornográfico, por exemplo, porque não havia internet no seu tempo. Mas a matriz dessa tentação tem a ver com o adultério. Jesus foi tentado no adultério. Então, quando Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado na raiz de todas as tentações que nós temos. Agora, ele tinha vantagem? Não, nós é que temos vantagem. Por quê? Porque se eu peco, eu tenho um advogado. Eu tenho direito ao perdão. E Cristo não tinha. Esse é o detalhe mais interessante da profecia. Ele não tinha direito ao perdão. Caso ele cometesse um único pecado, a humanidade inteira estaria eternamente condenada. Então, ele se esvaziou, assumiu a nossa posição, a posição de servo, morreu morte de cruz, sem nunca ter pecado, para nos assegurar o direito da salvação. Por isso que não existe vantagem dele. Pelo contrário, se ele tivesse cometido um único pecado, nós não teríamos direito à vida eterna.
Muito bem, Juliana, nós temos a vantagem, e você também que está acompanhando a gente tem a vantagem, inclusive, de pedir esse DVD. É só você ligar 0 operadora 12 21 27 3121 ou mandar um WhatsApp para o 12 98 100 1425, DVD Santuário Caminho de Deus. E encerramos esse programa especial, tirando muitas dúvidas aqui. Pastor, que programa especial, a gente passaria aqui ainda mais uns 2, 3 programas.
Ficaram, né? Muitas dúvidas ainda, né?
Ficaram. Mas, pastor, obrigado pela participação e a gente volta na próxima segunda-feira.
É isso aí, Cris. Obrigado.
Um abraço a você de casa, que nos acompanha pela internet. Não esqueça, eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós.
Bíblia Fácil Santuário. O Caminho de Deus.